abro mão dos meus projetos e da vida que busquei. Abro mão dos bens terrenos para ser filho de um rei.
Graça e paz, queridos. Que alegria, que felicidade nós experimentamos quando realmente fazemos isso. Abrimos mão da nossa vida, em outras palavras, entregando ao Senhor, né? Abrindo mão dos nossos problemas, das nossas dificuldades e até mesmo dos nossos sonhos, mas colocando tudo na mão dEle, né? Deixando Ele controlar, deixando Ele dirigir, né? Direcionar. Porque quando nós tentamos viver a vida por nós mesmos, dentro da nossa limitada experiência, nós sofremos muito, né? Existem muitas pessoas neste momento, incluindo crentes, pessoas realmente que dizem confiar em Deus, que estão sofrendo severamente de medos, de ansiedade, às vezes de depressão também. Por isso é importante a gente fazer aquilo que Jesus Cristo disse, né? Abrir mão, né, da nossa vida e receber em troca a vida dele. Por isso, no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 em diante, ele diz o seguinte: venha a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, este aqui é um convite que o Senhor faz. Um convite não para qualquer pessoa, ainda que seja para todos, né? Mas existe uma requisição ou existe uma condição aí. Vamos ver. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão o quê? Cansados e oprimidos. É preciso estar cansado de sofrer. É preciso estar cansado de tentar e tentar e tentar por nós mesmos e sempre nos decepcionarmos. É preciso estar cansado de sentir medo. É preciso estar cansado de estar ansioso. Por isso que Deus muitas vezes nos deixa, aliás, Ele sempre nos deixa à vontade, para falar a verdade. Ele sempre nos deixa realmente livres para a gente fazer escolhas. Nós só podemos fazer escolhas reais, verdadeiras, quando essas escolhas são feitas no Senhor Jesus. Ou seja, quando nós escolhemos obedecer às orientações dEle e à palavra dEle. Porque caso contrário, não teremos escolhas. O resultado vai ser, né, medo, ansiedade, frustração, né? Mas ainda assim, muitas vezes, a gente sabe que temos a tendência de voltarmos a repetir as mesmas atitudes que não nos levam a nada, que até agora pode não ter ajudado nenhum de nós. Por isso, existe uma condição. O convite, venham a mim, é para todos, com certeza. Mas para todo o quê? Todo aquele que estiver cansado e oprimido. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos com os problemas ou as dificuldades. Aprendemos de alguma forma a lidar com o medo, a lidar com os problemas e não buscamos a solução de fato, né? Por isso é preciso estar cansado e se sentir oprimido para que possamos realmente atender ao convite do Senhor. E aí ele diz o quê? Qual é a promessa dele? Se nós formos a ele. Veja só, isso é interessante. É nós que precisamos ir até ele, né? Por quê? Porque Ele já está conosco. A sua presença realmente só será percebida e sentida quando você chegar-se a Ele. Por isso que um dos versículos também nos diz o quê? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? Isso é dito por Tiago. Né? Quando ele nos diz achegai-vos a Deus, é porque nós nos afastamos com muita facilidade do Senhor. Qualquer coisa, nós nos distraímos com qualquer coisa, com qualquer situação, e muitas vezes até mesmo com coisas boas, com coisas que não são pecados, né? Com coisas que, olhando por um lado, não são erradas, mas que nos distraem. Por exemplo, trabalhar é bom, é importante, e a Bíblia até incentiva o trabalho. Mas quando o trabalho está acima dos níveis, né, de sua importância, o que acontece? Automaticamente ele se torna uma distração. Ter preocupações, melhor dizendo, é correto. Né? Preocupação, né, no seu nível natural, importante, ele é necessário para quê? Para a demonstração do amor. Por exemplo, nós nos preocupamos com os nossos filhos, né? Com o futuro deles, né? Com a boa educação deles, de forma geral. E isto, na verdade, é importante, porque é manifestação do amor. Agora, a preocupação estar a níveis elevados, acima daquilo que é saudável, realmente, neste caso, é demonstração de falta de fé no Senhor. Então, o Senhor Jesus aqui faz um convite para nós. Venham a mim, todos vocês que estiverem cansados e oprimidos, e aí a promessa é o quê? Eu vos aliviarei. Né? É preciso nós nos voltarmos para o Senhor, porque como eu ia dizendo antes, nós nos afastamos do Senhor com a maior facilidade e muitas vezes por coisas que em si não são pecados e não são errados e são até importantes, né? Então ele continua dizendo o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? O jugo, né? Jugo era aquele aparelho que era colocado, por exemplo, em dois bois, né, para que a terra fosse arada. Então era colocado aquele aparelho, geralmente feito de madeira, onde era colocado no pescoço, né, dos bois, por exemplo, né, para que desse o quê? Equilíbrio naquele trabalho de arar a terra. Mas esse jugo, ele não poderia ser desigual. Ele teria que ser realmente na mesma medida, né? Para que não machucasse o animal. Não que o Senhor esteja colocando a gente como animal, com certeza não. No entanto, ele está usando aquele aparelho como uma forma figurada, né? De dizer que existe um peso de responsabilidade. Existe uma necessidade de ação, de atitude da nossa parte. Afinal de contas, o apóstolo Paulo deixa claro que nós somos cooperadores com o Senhor. Então, o Senhor nos chama a entregar toda a nossa opressão, todo o nosso cansaço, ou seja, tudo aquilo que está a níveis exagerados em nós, né? Para que sejamos aliviados. E o Senhor tem sim o seu jugo para nós, ou seja, nós temos a responsabilidade, temos responsabilidades no Senhor. Né? Dizer que a vida cristã, a vida espiritual, ela acontece por acaso, né? Não, seria o mesmo que a gente ser comparado a uma folha seca, fora, vamos dizer assim, do galho, uma folha seca, onde qualquer vento bate e leva embora. E vento significa tribulação. Vento significa problemas, dificuldades. Não, existe sim um peso, um certo peso, mas esse peso ele é o suficiente para não nos deixar leve demais, para não sermos arrastados por qualquer vento, seja de ideias ou seja de problemas ou dificuldades, né? Então, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, na nossa vida espiritual, é necessário a gente ter sede e desejo de aprender. Uma pessoa, por exemplo, que ela gosta de aprender, uma pessoa que ela se dispõe a aprender, né, sempre, essa pessoa só pode ter esse tipo de vontade se ela estiver realmente praticando a humildade. Ou seja, se a pessoa não estiver dominada pelo orgulho. Porque é o orgulho que quer fazer a gente fingir que sabe tudo e que a gente não precisa de aprender nada. E a gente vê que existem pessoas que têm uma dificuldade de aprender, ao ponto de quando aparece alguma oportunidade de aprender algo novo, né, a pessoa diz, ah, isso eu já sei, isso eu já conheço, né? E é como se, e é um peso tão grande isso daí, essa questão de você ter que ser sempre a pessoa que sabe muito, que sabe tudo, que não tem nada a aprender. Por isso o Senhor diz, aprendei de mim. Veja, Ele nos ensina porque Ele realmente sabe, né? Ele, como a Bíblia diz, um homem experimentado em dores, né? Ele realmente foi experimentado em todas as áreas da vida, para que nós pudéssemos ter confiança nele e descansar nele. E não querer ser o que nós não somos ou que nunca seremos de nós mesmos. Mas à medida que a gente vai andando com ele, à medida que a gente vai aprendendo com ele, o que acontece? A gente vai abrindo mão dos nossos medos, né? Ou do controle que a gente quer ter sobre as coisas, sobre as pessoas ou sobre nós mesmos. E aí ele diz, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. A palavra manso lembra, por exemplo, um animal, por exemplo, que é domado. Por exemplo, um cavalo, que ele é, por causa daquele cabresto que ele coloca, que é colocado nele, ali mesmo uma criança, alguém tão novo, pode domar aquele animal, aquela força, né? Por assim dizer. Então, ou seja, mansidão é a capacidade de nós termos controle, né, pelo Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, sobre as nossas emoções e sentimentos, para que a gente não seja levado pelo impulso do momento, dos sentimentos. E muitas vezes, se assim fazemos, contrário à vontade do Senhor, a gente acaba prejudicando os outros ou a nós mesmos, muitas vezes. Então, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a humildade traz leveza. Eu não me sinto obrigado a saber tudo, a conhecer tudo, a ser bom em tudo e acertar em tudo. Então, eu me sinto livre até mesmo para errar. Mas sempre desejando o quê? Aprender o melhor que eu posso aprender com o Senhor. Sou humilde de coração. E assim, o que nós vamos encontrar? Descanso para a nossa alma. Então, quando você assim atende à vontade do Senhor, quando você diz, não, chega, não quero mais viver essa vida de sofrimento, não quero mais tentar por mim mesmo fazer as coisas do meu jeito, então você vai ao Senhor, indo a Ele, você encontra descanso para a sua alma, né? Por isso é importante que você faça isso hoje. Ore e peça ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Em nome de Jesus.